O Executivo Municipal realize a roçada e limpeza no acesso à Nova Esperança do Sul, VRS 825, entroncamento com a BR-287. Justificativa. O local tem um enorme fluxo de veículos e, devido ao matagal, a visibilidade é prejudicada, podendo ocasionar acidentes. Nova Esperança do Sul, 5 de junho de 2023. Márcio José Monareto, vereador progressista. Pedido de providência número 26 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a instalação de uma haste com lâmpada em frente ao clube da linha 3. Justificativa. O referido pedido de iluminação visa contemplar um ponto sem iluminação na localidade, como a festa do padroeiro da comunidade marcada para o fim de semana e os trabalhos vão até a noite, tornando-se urgente a colocação da referida iluminação. Nova Esperança do Sul, 5 de junho de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista.
Passamos agora à tribuna popular. Oradora senhora Marilise Oliveira Paz, assunto Geoparque Raízes de Pedra e Cultura e Assuntos Gerais. Marilise tem o tempo de 10 minutos, depois vou abrir para pergunta para os vereadores.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Boa noite aos ouvintes da 87.9. Boa noite aos ouvintes da 87.9. Meu nome é Marilise, eu sou diretora do Departamento Cultural. Esse órgão é vinculado à Secretaria de Educação e Cultura. Eu sou coordenadora das ações locais do Geoparque Raízes de Pedra, projeto esse que o município aderiu em 2021. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos vereadores e ao senhor presidente pelo espaço concedido, porque aqui é um local bem amplo, que as pessoas escutam, e é isso que eu preciso. Eu vim aqui falar sobre as leis culturais, que agora, recentemente, temos o Ministério da Cultura instituído aqui, instituído novamente no Brasil. E, decorrência disso, nós vamos ter um grande volume de verbas. E, para isso, eu preciso da participação da comunidade, porque eu não faço cultura sozinha, e a comunidade que tende a ganhar é a que mais precisa participar. Eu vou começar falando da Lei Complementar número 195 de 2022. Ela é a Lei Paulo Gustavo. Vocês já ouviram eu falar bastante, a gente conversar bastante, e recentemente nós recebemos o recurso do governo federal. O município recebeu 66.802,82. Essa lei complementar, ela dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia. Ela é uma lei complementar que era para ser executada em 2022, quando ainda estávamos em pandemia. Como ela sofreu veto ano passado e esse ano ela foi promulgada e regulamentada, ela vai ser executada esse ano. Nós temos até 31 de dezembro para executar esse recurso. Nós já começamos a fazer as escutas com o Conselho Municipal, porque isso é uma obrigatoriedade da lei, que a gente escute a sociedade civil e converse com os conselheiros municipais para saber onde aplicar esta verba. Tá? 70% do valor dela é obrigatório gastar em audiovisual. O município vai receber R$ 47.543,60 para aplicar em audiovisual, e o restante, os R$ 19.259, que são os 30%, para demais áreas da cultura. Tá? Esses projetos já estão em conversa com os conselheiros e agora a gente vai começar as escutas, as audiências públicas com a sociedade civil. Tá bem? Finalizando a Lei Paulo Gustavo, eu quero falar um pouquinho também sobre o edital número 013 de 2023, que é o edital de coinvestimento do Estado. Ele foi lançado dia 13 de abril, nós nos inscrevemos, enviamos todos os anexos necessários e conseguimos um valor de R$ 152.761,82, que é o maior valor concedido para cidades do estado. Tá? Ele é esse edital, ele veio para executar o co-investimento município-estado com recursos de apoio à cultura, junto aos municípios do estado que possuam implementados os sistemas municipais de cultura. Tá bem? Nova Esperança possui o sistema completo desde 2021, quando nós aprovamos o plano. Ele veio da gestão anterior e ele foi aprovado em 2021, passando então a ficar a Nova Esperança do Sul com o sistema municipal de cultura completo. Esse sistema ele é muito importante porque ele viabiliza recursos fundo a fundo e outras questões importantes, tanto é que agora este edital que eu estou falando para vocês, ele era exclusivo para municípios que possuíssem o Sistema Municipal de Cultura. Tá? Nós já conversamos também a respeito dele sobre a aplicação dos recursos, porque é um valor muito grande e a gente precisa aplicar de forma consciente. Então, as escutas com a comunidade, com os conselheiros, já começaram. Esse ano vai ser um ano bem recheado de eventos, porque nós temos recursos e nós temos vontade de executar. Então, peço que a comunidade, vocês vão ouvir muito, que nem eu falei antes, vocês vão ouvir muitos convites para participarem de audiências públicas, porque é necessário que participem. Vou reforçar de novo, eu não faço, o município não faz cultura sozinho, o município ele fomenta. Então, nada mais justo que a sociedade civil, a maior interessada, participe das audiências para que a gente possa aplicar de forma consciente o recurso. Acho que era isso, eu vou falar um pouquinho agora do Geoparque, tenho tempo ainda? Tenho, vou falar um pouquinho do Geoparque. Como todos sabem, eu sou a articuladora local do projeto Geoparque Raiz de Pedra. Nós aderimos ao projeto em 2021. Tá? Ele foi uma proposição que a cidade de São Francisco fez a nós e ao prefeito. Como eu vou tentar resumir o que é o Geoparque para que vocês tenham noção da grandiosidade. É um território de área única, unificada, tá? Que ele deve possuir relevância geológica ou cultural a nível mundial. Nós temos a gruta e a nossa cultura riquíssima, trazida de descendentes, enfim. Junto com Nova Esperança, mais outros 5 municípios foram convidados, que são São Vicente do Sul, Jaguari, Mata, São Pedro e São Francisco de Assis. Juntos, nós constituímos o projeto Geoparque Raiz de Pedra. Esse ano, agora em fevereiro, se eu não me engano, fevereiro ou março, foi instituída a portaria 183 de 2023 do IFE, que lá descreve quais são as atribuições do comitê executivo e do comitê de implantação do qual nós fazemos parte. O Geoparque ele vai muito além da relevância geológica. A gente precisa desenvolver na comunidade o sentimento de pertencimento. E é esse projeto, através dele, a gente vai conseguir viabilizar ações em parceria com as universidades, que é o IFE, é o FSM e a Unipampa, que fazem parte desse projeto. Então, nós temos o Átila pela UFSM, nós temos a professora Ângela, a professora Adriana e mais um monte de pessoas pelo IFE e a professora Carmen pela Unipampa. E essas 3 universidades, elas nos apoiam, elas nos subsidiam para que a gente traga formações para dentro do território. Que Geoparque nada mais é do que tu cuidar da tua cidade. É tu morar e tu gostar de morar na tua cidade. É tu cuidar dela. Então, são essas ações. De 2021 a 2022, nós fizemos muitas formações online, nós fizemos muitas formações presenciais, tá? eu quero ressaltar que o município não tem nenhum custo para ser geoparque, ele também não recebe nada para ser. Isso é um projeto de trabalho em comunidade, de pertencimento. Como ponto focal que sou do município, eu também não recebo recurso nenhum, infelizmente. Mas é isso, a gente trabalha por amor, porque é um projeto que vai além. Eu trabalho no Geoparque porque eu tenho uma filha. Então, eu quero uma cidade que a minha filha goste de morar, e é por isso que eu defendo a ideia do Geoparque. Nessas reuniões, nessas formações que a gente faz durante durante esse tempo que nós aderimos ao projeto, há bastante, como é que eu posso dizer, parceria entre as cidades. A gente, muitas vezes, a gente vai para os lugares, mas a gente vai de carona, a gente se divide, a gente faz compartilhado, que é isso que o território nos traz, que é a união. A partir do momento que Nova Esperança aderiu ao projeto de Geoparque, nós não somos mais Nova Esperança, nós somos o território do Geoparque. E, para isso, a gente precisa trabalhar em união. E é para isso que o Geoparque veio, e a gente se ajuda sempre que necessário. Até gostaria de colocar que o IFE está fazendo um projeto de capacitação para os professores dos anos iniciais, que é o território que se educa. Hoje de manhã, os vereadores e o presidente tiveram a oportunidade de conversar com a professora Adriana para falar sobre o projeto de Cidades Educadoras, que é um braço do Geoparque. Ele veio para agregar e é extremamente importante. Dentro desse Cidades Educadoras, a gente tem o projeto, a formação continuada para professores, que o nome dele é Território que se Educa. É uma formação para professores dos anos iniciais, primeiramente, depois termina a formação agora, final de junho. É feita as propostas pedagógicas de uso pedagógico do território e, a partir disso, é aplicado com as crianças nas escolas. Depois começa a formação para os anos finais, que é dos mesmos moldes dos anos iniciais. A gente faz a formação para os professores e é usada as propostas pedagógicas na escola. Então, a partir de agora, vocês ouvirão muito mais, não só de mim, da secretária, da administração em si, mas também dos filhos de vocês, porque a gente vai começar a trabalhar bastante nas escolas. E era isso. Agradeço e estou à disposição, caso houver dúvidas.
Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Está à disposição. Se ninguém tem, então, passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Magno Giuliardi Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha aqui na Câmara de Vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vamos começar a falar na famosa, as lâmpadas, uns pedidos que o pessoal está fazendo, lâmpadas de poste que não funciona, na frente da casa do Roberto de Levati, mais conhecido como Cachaço, não está funcionando ali, ele pediu para ajeitarem lá. Falar também numa lâmpada na frente do Bar do Miúdo, é assim, ó, já é, ali já está dando problema, e a lâmpada de LED. Entendeu? Já sei de casos aí que já deu vários problemas também em lâmpada de LED aqui na cidade. E aqui no posto me relataram ali que tem uma lâmpada que está piscando. E é uma lâmpada que foi comprada pela administração atual que está. Uma lâmpada que custou caro, né? Eu acho que em torno de R$700, R$800 essa lâmpada custa. E ela não está 100%. Porque a lâmpada de LED, na realidade, ela seria para aguentar muito tempo, né? Então, na realidade, eu acho que teve o pessoal do PP aqui, eu acho que vão comprar a lâmpada, né, pelo deputado, não, o senador Luiz Carlos Renzi, que vai, então tem que ver, de repente não pegasse a mesma marca, diga, porque já tem vários casos que deu problema, certamente deve ter garantia, né, mas foi botado recentemente e já está incomodando direto, né, e aí assim, ó, fazia esse pedido de providência ali, Suzeli, para essa lâmpada na frente do colégio, do bar do Mildo, é bastante movimentada ali. E ela não está funcionando. E é a de LED, né? Falar de volta esses tempos atrás aí, já faz horas que eu falei, sobre uma água que dá acesso à casa da Anitta. Né? Já, isso aí, na realidade, já eu cobrei. Eu achei que essa desde a época da seca, eu achei que já tinham colocado água na casa dela. E aí o pessoal entrou em contato comigo, me relataram que não botaram. E fui até lá e na realidade não colocaram. E ela é uma pessoa idosa, está cheia de problema. E eu gostaria que levassem água para ela. Ó. Levar água para ela. Ela está cheia de problema, estava com o braço quebrado, e ela estava pegando água, ela tinha água de vertente, mas com essa seca secou. A prefeitura estava dando acesso com levar água para ela lá, mas ela tinha que, para botar água para ela tomar banho, tinha que botar água lá em cima. Então ela tomava banho de um balde. Então foi pedido, mas conversei já com o Júnior, aí o Júnior estava de férias, conversei com o Elton, então vamos esperar que resolva esse problema para ela ali. Também acabei, essa semana, mandei um ofício para o deputado estadual Cláudio, para aumentar o tamanho da ponte. Um pedido que não é fácil, de repente, resolver, mas vamos tentar. Aumentar aquela ponte para baixo do Breno Salbego ali. Seguidamente está dando algum enrosco, algum acidente, alguma coisa. Então, vamos ver se desse. Então, até o deputado Cláudio quer que eu vou até Porto Alegre, para a gente ir até o Dyer, dar uma conversada. A gente sabe que tem, na realidade, ali tem, além dessa aí, tem mais duas ou três pontes. É, mas a pior é essa aí, né, Nete? A pior é essa aí. Fazendo uma, depois, vamos. Isso, as outras mais fácil. Então, vamos indo. Recebemos também hoje a assessora do deputado Cláudio, a Fátima Manzoni, trazendo um ofício de uma emenda de pavimentação no valor de 300 mil. E é do deputado Sanderson. Do deputado Marlos Santos. E sendo articulado pelo deputado Cláudio. Então, assim, ó, veio mais 300 mil aí para somar aí para calçamento da Nova Esperança. A gente sabe que 300 mil não é muito para calçamento. De repente, não vai fechar nem duas quadras, mas é um começo. É igual a sanga da Vila Nova, que a gente sempre vem falando. Teve um começo. De repente, para os próximos anos, se sumiu o Júnior de volta, sumiu outro, já tem um começo para dar segmento. Por enquanto seria isso, o presidente devolve a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo, não vai fazer uso, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público que nos prestigia aqui hoje, secretário de Educação, Pita. Sua secretária Marilise, que fez uso da palavra, representando o Jornal Expresso, João Lendes. Muito boa noite. E boa noite em especial para a nossa comunidade. Hoje começar falando também o que o Magno acabou de falar sobre o ofício que a assessora Fátima Manzoni trouxe para nós, aí, destinada pelo Marlo Santos e encaminhada pelo deputado estadual Cláudio Tates. É mais uma ajuda para o município de Nova Esperança do Sul. Está avançando na questão de calçamento. E o nosso partido, aí, como eu citei na sessão passada, trabalhando e trazendo recursos para o nosso município. Né? Repito aqui, a criação do partido foi muito bom para o município. Gostando ou não gostando, está vindo recurso, está fazendo a diferença. E isso, para a nossa população, é cada vez melhor. Muito obrigado aí ao deputado, mais uma vez, e que a administração possa fazer um bom uso desse dinheiro. Também queria falar aqui um assunto importante que está preocupando aqui nossos produtores rurais, a raiva, né? O ataque violento aí dos morcegos, que algumas já foram comprovadas e outras ainda estão em testes, mas está morrendo um grande número de animais aqui na nossa região. Então, falei com o prefeito até agora há pouco, nessa sessão, para juntamente com a inspetoria veterinária, nós fazer uma campanha de apoio, uma campanha de informação para vacinar e tentar achar o controle, o foco desse morcego, né? Porque realmente é preocupante. O ano passado já havia dado um surto aí, foi vacinado, e esse ano é um ataque violento, violento mesmo. Então, além que as coisas não estão boas para os produtores rurais, as perdas se torna mais complicado ainda. Também citando aqui sobre os calçamentos, a gente que nem a estrada de chão, a gente fala muito na estrada do Capão Grande, né? Aí o pessoal reclama que as outras não são citadas, mas aqui, por ser uma via principal, acaba sendo mais lembrado. Queria falar também aqui das ruas da cidade. Muito é falado na rua Plácido Castro, né? Mas hoje mesmo, falando com o prefeito nessa sessão, a nossa rua aqui da prefeitura, a Marquês de Tamandaré, se tu pegar ali do bueiro, do restaurante do Tio Maneco pra lá, é horrível. Pega a esquina do Cláudio Brasil lá, em frente do bar do Alemão da Mata, tem trechos que é horrível de transitar. Então, a gente fala em fazer calçamento, fala em asfaltar, mas eu acho que tinha que dar uma atenção especial para essas ruas. De repente, 3-4 trechos ali, mapear e fazer um reparo emergencial, melhorar um pouco. Porque é complicado, as ruas bem complicadas. Também outro assunto que a gente tratou aqui, sobre os mataburros do interior, o que está acontecendo? O pessoal cobra, a administração vai lá e faz. Às vezes não dá nem 6 meses, o pessoal já quebra tudo de novo. Eu mesmo presenciei na semana passada um caminhão da RGE, até uma falta de respeito do motorista. O cara me entra com um caminhão atravessado, quebrou toda a lateral daquele mataburro ali na frente do Ironi. E aí tu fala com os caras, não estão nem aí, né? Aí hoje eu estava falando com o prefeito para nós criar um esquema ali, de repente, até eu sugeri de botar uma travessa em cima desses mataburros. Mas aí ele me questionou sobre o ônibus escolar, né? Não dá, não tem como fazer. Mas teria que pensar, ou de repente, nesses principais, fazer de ferro, porque a administração não vence botar mataburro. E aí os caras, máquina pesada cruzando, caminhão pesado cruzando, esses caminhão guincho aí da RGE, entram de qualquer jeito. Então não tem. Aí quem é que sofre? A população que ocupa diariamente, né? Aquele mataburro ali semana passada, praticamente não dava para cruzar. Aí agora, hoje eu fui lá, o pessoal, a prefeitura, acredito que botaram a terra lá, deram uma ajeitada, tá transitável. Mas daqui uns dias já não dá mais de novo. Então é complicado. A secretária ali, Marilise, falava do pessoal, né? Cuidar do município, gostar de morar no município, está aí um exemplo, né? Nossa cultura, infelizmente, é baixíssima. O pessoal não cuida e ainda reclama. E aí, quando fazem, vão lá e destroem. Então, pelo amor de Deus, tem que ter um pouco de consideração e respeito acima de tudo. Muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano, de Bastos, Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, o pessoal que nos acompanha aqui hoje, nossa secretária de Educação, a Marilise, Gustavo, o João, que vem nos visitar aí, pessoal que trabalha nessa casa. Eu vou pegar uma parte da Marilise aqui, para citar o que a gente teve aqui hoje de manhã, né, que é uma reunião sobre o projeto de cidade educadora. Acredito que é um caminho a ser seguido, que é um projeto a ser seguido, a ser analisado, a ser colocado em prática, porque é como foi citado aqui, né? Cidade educadora, quando se fala em cidade educadora, talvez o pessoal que está nos escutando em casa já pense direto em escolas, né? Não é só isso, né? Cidade educadora, quando a gente fala em cidade educadora, se fala na população em si, né? Na cultura de uma população. E nós, infelizmente, precisamos mudar muita coisa na nossa cultura. Né, que a gente vê questionamentos, cobranças sobre melhoras da parte dos que administram o município, mas às vezes a população cobra da gente e muitos não ajudam a cuidar, a conservar. E isso tem que ser mudado. Essa cultura tem que ser passada, tem que ser mudada. E uma cidade educadora, um projeto de cidade educadora vem com esse intuito. E como a Marilise falou, ter orgulho do chão, do nosso. Eu acredito que o amor telúrico é um dos amores muito fortes. Às vezes tu, comigo já aconteceu, tu precisar ir embora daqui, mas é como diz a canção, né? A querenciado não adianta ir embora, porque o coração fica, o pensamento fica no lugar que a gente mora, né? E é realmente isso. Tu ter o amor pela terra, o amor telúrico, mas também passar isso para gerações futuras e conseguir colocar em prática que as pessoas tenham amor pela terra, tenham amor pela cidade e ajudem aqueles, né, que têm a capacidade de nortear projetos e coisas assim. Então eu queria citar isso sobre o que nós tivemos hoje de manhã, que é basicamente isso. Um projeto de cidade educadora para nós apreciarmos e para nós tentar tocar em frente e ajudar para que seja, de uma maneira ou de outra, com certeza, desenvolvido aqui no nosso município. Queria também parabenizar a Marilise por estar aqui hoje explicando, citando sobre o Geoparque. Acredito que talvez a gente tenha pecado um pouco e deixado ela na mão, porque deveria partir de nós vir aqui falar sobre o Geoparque. Deve partir de nós, que somos os fiscais do município, estudar cada projeto, cada coisa que está vindo nova, para poder passar para a população. Então, da minha parte, peço desculpas, mas fico feliz que tu veio aqui passar isso. E fiquei imensamente feliz quando eu vi a... Caçapava do Sul e a Quarta Colônia aqui recebendo o selo da Unesco, né? Isso dá uma luz para nós, né? Muito importante, porque uma cidade com o selo da Unesco, né? E um projeto como esse do Geoparque funcionando no nosso município, realmente dá outra visão de município, né? Para quem vem de fora, isso gera o quê? Isso gera turismo, automaticamente gera economia, e entra naquele valor telúrico que eu falei, né? No amor pela terra, que a gente fica orgulhoso de ter uma cidade com esse patamar. E a ideia é essa. Então, parabéns por estar correndo por esse projeto e conta com a gente no que for preciso. Uma das promessas da minha campanha era projetos. Existem alguns que a gente não consegue viabilizar, porque gera custo para o município, mas tem que... Né? E eu conversava com a professora, com a secretária de educação e com a Marilise, e eu venho trazer um hoje. Ele, no momento, ele é bem pessoal, mas eu quero que no futuro ele se torne um projeto do município e que passe para as outras escolas da rede municipal. Eu vou estar viabilizando para a escola do CIEP, Leonel Brizola, agora para o inverno, um par de calçado desses aqui para cada aluno. São 90 e poucos alunos. Ele é um projeto bem caro, mas a gente está, como ele vai, é produzido aqui, é comprado no nosso município, a gente está tentando viabilizar de todas as formas o mais possível para ser de baixo custo. Mas vou estar viabilizando para cada aluno daquela escola um par de calçados desses aqui. Ele é feito de couro, é apelegado, como se diz, por dentro, e com certeza vai ajudar aqueles alunos agora nesse período de inverno. Todo mundo sabe como é que é o nosso inverno, é bem rigoroso quando chega, né? Ainda não chegou, mas quando chega. Então, como eu disse, ele é um projeto bem pessoal, mas eu acredito que é um projeto que pode ser melhor visto, melhor elaborado, para que um dia, quem sabe, nós possamos abraçar a todas as crianças do nosso município com um par desses aqui. É uma coisa simples, é uma coisa bem comum, mas eu acredito que vai ajudar aqueles pais, né, que têm pouco recurso também para comprar um calçado para o seu filho. Então, seria isso. Hoje eu trago aqui, apresento para os colegas esse projeto, que é uma promessa de campanha, de correr atrás por projetos novos, por coisas diferenciadas, e principalmente que envolvesse a educação do nosso município. Porque o CIEP, um dos pontos fortes, o meu filho estuda lá. Outro ponto, eu tinha um compromisso muito grande com o professor Jean, quando era diretor daquela escola, e deixei um compromisso firmado com ele, que ia lutar de todas as formas para coisas boas acontecerem para aquela escola, e vou cumprir essa palavra com ele. Mantive essa palavra com a diretora de agora, a professora Andira. E, como eu falei, eu não quero deixar as outras escolas do município de lado. Não, no momento, eu estou viabilizando, até porque financeiramente não é muito fácil, mas eu estou viabilizando para os alunos do CIEP. Tá? Então, os pais provavelmente receberam hoje, eu acho, né, um pedido lá nos grupos para ver o número que cada criança calça. O motivo é esse, tá? Porque a gente vai estar viabilizando um par para cada aluno. E espero, né, tomara que a gente consiga futuramente abraçar as outras escolas do município também, né, e levando em consideração que é um produto nosso, um produto aqui da nossa terra, aqui de Nova Esperança do Sul, produzido aqui. Então, eu acho que uma coisa leva a outra, né, uma coisa que ajuda em vários aspectos. Gostaria de agradecer pela oportunidade, seria isso, senhor presidente.
Próximo vereador, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, agradecer aqui a presença da secretária de Educação, professora Pida, a Marilise ali, diretora cultural, ao Gugu e a sua filha, agradecer a presença de vocês aqui e um esclarecimento da secretária, da diretora cultural, a Marilise ali, esclarecimentos pedidos pela comunidade. Isso é importante ter esses esclarecimentos, né? Que fica todo mundo sabendo de como funciona, né? E possa dar apoio para vocês, para nós, a gente, como o vereador Cristiano comentou aqui, a gente está aí para apoiar todo esse tipo de... Mas a comunidade sempre quer saber, da maioria das vezes é o que a gente comentou antes, né? A população às vezes não acompanha, daí fica com dúvida, então serve mais para esclarecimento mesmo. Quero aqui também dar, como o vereador Cristiano comentou aqui sobre cidade educadora, isso é muito bom, o município está aderindo, né? É cultura, é educação, e como a gente comentou hoje de manhã, né, que isso aí tem que ser apartidário para poder funcionar. Se virar política de partido, já começa a funcionar atravessado, né? E tudo que começa atravessado, termina atravessado. Então, a gente falou sobre o projeto hoje de manhã, com certeza vai ser aprovado pela essa casa aqui, né? Para a gente aderir a esse programa, que é de grande importância, e é um trabalho a longo prazo, né? Não é de resultado do dia para a noite, né? Educação, a gente sempre fala que é um trabalho que demora tempo para ter resultado, né? Mas é de muito, muito grande importância para o município, para os nossos filhos, para ter uma boa educação. E como o Cristiano falou, a gente tem que passar isso e correr atrás desses ideais, né? Que é levar nossas crianças para eles gostarem da cidade, gostar de onde moram, ter orgulho da cidade, né? Eu tenho orgulho da Nova Esperança, eu sempre digo... Eu, quando falo mal da Nova Esperança, eu digo assim, a estrada, a mesma estrada que o senhor chegou aqui, o senhor volta, se não está, né? Então, eu acho que nós temos que ser os primeiros a defender o município. E eu, da minha parte, aonde eu estou, onde eu vou, eu sempre defendo a Nova Esperança. Quero aqui dar os parabéns para o Cristiano por esse projeto pessoal teu aí, mas eu acho que tem que se virar política pública esse tipo de trabalho, né? Então, tem que te dar os parabéns por essa iniciativa. Que eu acho que a gente sempre faz pelos filhos, né? A gente está sempre fazendo pelos filhos, a gente corre atrás sempre para dar o melhor para eles, né? Então, começa num geral, né? Começa a administração fazendo a parte dela, a gente fazendo a nossa, e assim que vai, né? Quero aqui também falar sobre o pedido de providência, sobre lâmpada, né? Que já está rotinamente, né? na Câmara aqui. A gente sabe que logo ali vai ser resolvido com essas compras de lâmpada, que nem o Magno falou aqui que já deu problema em algumas de LED. Eu não sei se é a mesma marca que foi adquirida, que as que tem em Roda da Praça, aquelas ali, acho que demorou mais sem dar problema, né? Teve uma que deu problema em 3, 4 anos, então, de repente, pode ser a marca, pode, mas tendo garantia de 5 anos, né? Então, a gente já fica um pouquinho mais tranquilo que diminui a despesa, né? Eu fiz o pedido lá na linha 3, lá eles pediram aqui, eu falei com o prefeito, ele disse que iam resolver lá, porque vai ter festa no final de semana, eles estão trabalhando lá, fazendo doce, estão fazendo todos os preparativos para a festa de domingo agora, e seria importante lá, né, bem escuro, aquele ali por perto do clube, é escuro ali para o pessoal trabalhar ali. Também ali eu falei na rua Ernesto Friso ali, tem uma falha ali, tem um poste também ali, tem uma falha, tem criança ali deficiente que mora ali próximo ali, então seria... É um geral, né, na verdade, que nem eu pedi a iluminação pública, a gente sabe que logo ali, mas por enquanto a gente não pode deixar ficar tudo às escuras, né, tem que resolver essas questões. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, os ouvintes da 87.9, a plateia que está presente aqui, secretária Pida, nossa saudação, a Marilise, o Gugu, né? Também o João Lemos, representando aqui o Jornal Expresso Ilustrado, a nossa saudação a vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesta reunião. Já seguindo aqui, falando da educação, parabenizar a Marilise, juntamente com a secretária, trazendo aqui para os nobres colegas uma explicação, uma explanação de um trabalho. E falando em trabalho, é bom a gente fazer um parênteses, muitas vezes, porque falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Eu quero ver fazer, né? E a gente está vendo que as coisas aí estão andando. Então, portanto, os nossos parabéns, o reconhecimento de que a secretaria está atuando em parceria com outras secretarias. Também a gente sabe do comprometimento de toda a estrutura do município. Então, a gente quer parabenizar vocês por esse trabalho, né, falando que é algo muito importante para a nossa cidade, se nós falarmos a cidade educadora. E eu dizia hoje aqui, junto com os colegas, que tivemos uma reunião bastante proveitosa, muita explicação, um convencimento em função da matéria a ser trabalhada, nos remete à necessidade de muita conversa, de muito diálogo com toda a sociedade, com todos os segmentos da sociedade. Porque a cidade educadora, ela é muito mais do que a gente imagina. É muito amplo o campo de discussões e de aprofundamento, de aprimoramento, né? Então a gente vê que o município, a região, pode tirar muito proveito de tudo isso, desse estudo, né? Porque envolve todos os pilares da sociedade, do crescimento, da situação econômica, né? Envolve inclusão, democracia, uma série de assuntos que, na verdade, a cidade educadora está alicerçada em todos os pilares. Se pensar em turismo, precisa estar ali a cidade educadora falando do turismo. Se falar em meio ambiente, também ali está a cidade educadora falando do meio ambiente. Se falar em proteção de fontes, de vertentes, essas coisas todas, da ecologia, de tudo isso, nós temos aí a cidade educadora falando. Então, vamos enriquecer o nosso conhecimento. Vamos enriquecer a nossa sociedade com informações. Debater assuntos que podem, às vezes, parecer que não seja necessário debater, mas às vezes a gente sabe que sabe, mas não sabe, né? Então, a gente vê assim aqui, temos um grande caminho aí para percorrer. Um grande caminho, mas sem dúvida nenhuma, é um caminho que nos leva, que nos aponta para o melhor. Para nós termos uma cidade que saiba receber muito bem, melhor ainda depois, né, para termos pessoas que cuidam dos nossos potenciais, mas que vão cuidar muito mais depois, de ter pessoas que vão faturar, mas que depois vão faturar muito mais depois de todo esse conhecimento, porque são conhecimentos que vêm para enriquecer cada cidadão. Então a gente vê assim que realmente é um grande trabalho e que depende muito de cada um de nós, porque as lideranças por si, elas têm a condição de levar a sua opinião, o seu ponto de vista, né? E eu quero registrar aqui o nosso ponto de vista favorável a tudo isso, né? Porque realmente é algo muito bom. A gente poderia falar um tempão aqui a respeito disso, para tentar justificar a necessidade do engajamento da sociedade nesse projeto Cidade Educadora. Portanto, registrar também os nossos parabéns, né, por essa iniciativa, por esses primeiros passos que o município está dando. E a questão de política pública, né? O vereador Rodrigo comentou aqui agora há pouco na questão de ser política partidária, né? E felizmente estamos começando e iniciando o mais correto possível, abrindo essa discussão ampla e tentando formalizar, criando um projeto de lei, porque justamente para ser política permanente do município. Então essa teoria já caiu por terra em função de quê? Estamos no caminho correto. Fazendo o quê? Aprovando o projeto de lei, isso se torna política pública e depois entra o prefeito A, o B ou C, a política está ali. O projeto já foi aprovado, é lei, portanto, caberá aos futuros gestores obedecer, né? E a sociedade, sem dúvida nenhuma, sabendo que é bom, vai cobrar de cada um essa participação do município nesse sentido. Eu queria também aproveitar que estão falando em educação, parabenizar a direção da escola pela escolha do rei, da rainha, né? Sábado passado, né? É fantástico, né? 13 pessoas participando, 13 alunos participando, né? E eu estive ali, participei, prestigiei o evento, né? E eu acho que assim, ó, é uma iniciativa que leva os alunos a pensarem, a refletirem, porque foi bem, vamos dizer assim, bem concorrida esse processo todo, né? Participação nas redes sociais por curtidas, né? Prova escrita, né? Depois teve a prova oral e o desfile, né? Despertando aí um interesse que o vencedor são todos eles, né? Os vencedores são todos aqueles que se dispuseram a estar ali no sábado e se apresentar como candidato a rei, candidato a rainha, né? Então quero parabenizar a escola por essa iniciativa, porque daí mexe com os alunos no sentido de que fazer algo mais, né? E ali temos aí mais um representante com uma voz um pouco mais ativa em função de que foi escolhida, né? Então, ou escolhida. Então quero parabenizar o pessoal aí por essa atitude bonita, muito legal aí, da escola municipal. Eu quero falar aqui também, bom, hoje dia 5 de maio, de junho, né? Dia Internacional do Meio Ambiente, né? Então, registrar também, que é uma das coisas que a gente fala muito aqui, né? Se fala em seca, se fala em chuva, se fala, né? E a gente fala em meio ambiente. E é um assunto que nós não podemos deixar de debater, porque ele é permanentemente necessário que a gente fale da proteção do meio ambiente, das nossas matas, das nossas vertentes, dos nossos riachos. Todos eles merecem serem cuidados para que a gente possa garantir um futuro melhor para os nossos filhos. Falar das lâmpadas aqui, né? É uma espécie para contribuir na discussão. As lâmpadas têm garantia de 5 anos, né? Então isso vai ser retirado e a empresa vai repor o município, porque essas lâmpadas têm garantia. Então, só para registrar aqui, registrar também que está sendo feita uma roçada aqui do Planalto, Rincão dos Lopes, aí o pessoal está fazendo uma boa roçada. E eu quero agradecer a prefeitura que nos atendeu ali, e é mais um trabalho sendo realizado importante, né, para a nossa sociedade, para o nosso município, para os nossos cidadãos, e que está acontecendo essa semana. Ainda o pessoal segue ali, provavelmente até o fim da semana já realizam toda essa tarefa. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes do 87.9, aos nossos visitantes, a professora Pida, a Marilise, o João, o Gugu, sejam todos bem-vindos. Às vezes a gente está sozinho aqui, mas às vezes tem plateia, né? Então, para começar, dar continuidade ao assunto do Dutra, né, da roçada. Então, vai faltar agora a roçada, que a gente foi feito o pedido, né, do asfalto e da barragem ali que o pessoal está... que não foi feito ainda, né, da barragem ali para descida. Também para falar sobre os projetos das gurias ali, hoje de manhã também achei o projeto muito interessante, uma coisa muito boa, porque às vezes eu lembro que quando eu estava no CRAS ali, que a gente trabalhava, fazia os enfeites na praça, com toda aquela, com aquele, todo aquele entusiasmo de ver a praça bonita, de, porque as pessoas gostam de tirar foto, de levar os filhos de, no verão, né? Chegava no outro dia, a gente se decepcionava, porque as luzes estavam todas cortadas, aquilo ali é dinheiro público desperdiçado, né? A gente comprava, chegava lá, no outro dia estava tudo, antes mesmo de ligar, as lâmpadas já estavam todas detonadas, né? Então, esse projeto vai vir para somar isso, né? Para trazer uma conscientização que as pessoas, os adolescentes, às vezes, que ficam ali na praça, que aquilo ali é dinheiro deles, né? É dinheiro público que está sendo jogado fora, né? Então, é uma coisa muito boa esse projeto. Eu acho que vai vir só para acrescentar e somar o município, porque isso a gente precisa, o município é nosso, é o que eu sempre digo, é nós que devemos cuidar e nós que devemos manter, né? Para ter um município melhor. Porque serviço não falta aqui, né? A gente vê, eu vejo pelo meu bairro que está... Às vezes as pessoas perguntam, conhece fulano? Eu digo, já não conheço mais ninguém, porque é muita gente nova vindo sempre atrás de emprego, né? Também esse projeto vai vir para somar, porque a gente foi aprovada aqui nessa Câmara a lei dos animais, né? Que ainda é um problema no município. A gente não sabe como anda ainda o negócio dos... Se tem alguém fiscalizando na cidade, como é que está o andamento do pessoal ir até a secretaria para se cadastrarem, né? Porque tem muito cachorro solto na rua e o pessoal está abandonando os animais. Até mesmo lá no meu bairro, essa semana, tive uma reclamação de o pessoal foi embora e teve dois animais que ficaram abandonados. Então, isso só vai aumentar o problema cada vez mais. Então, nós precisamos fazer que esse projeto que veio para nós, que esse projeto funcione, né, para conscientizar as pessoas também a não fazerem isso. Também quero fazer um pedido à Providência para fazer uma troca de lâmpada lá no Pedrinho Galvani, lá no Capão Grande, que a lâmpada está quebrada. Até foi o vereador Cristiano que me passou. E até o projeto aqui do vereador Cristiano sobre os calçados... Até a gente foi, eu tive até falando com a professora Pida que eu tinha botado o projeto dos kits escolares, né? Através dos materiais escolares, a gente botou, na realidade, voltado só para as crianças que recebiam Bolsa Família. Mas, de repente, a gente pode mudar a lei e colocar para todo mundo, né? E até mesmo depois, futuramente, mais um gasto para a educação, né? Botar mais os calçados para as crianças, né? Fazer um kit completo, né? A secretária hoje vai sair correndo daqui. Mas então, no momento, era isso e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessoria desta casa, quem nos assiste aqui, a secretária Pida, a Marilise, o Gugu, o João Lemes, do Jornal Expresso, aos ouvintes da 87.9, nosso boa noite. Queria inicialmente aqui, como todos os vereadores já mencionaram aqui nessa tribuna, sobre Cidade Educadora, Geoparque, que são projetos que andam no mesmo bojo, no mesmo sentido, de trazer para a nossa cidade, para nossas crianças que são realmente o futuro do nosso município, um dia poderão ser vereadores, prefeitos, professores, trabalhadores, né, do nosso município, ajudando no desenvolvimento e no crescimento da nossa sociedade. Então, é como nós aqui temos vários vereadores aqui que são agricultores, né? Então, esse projeto, ele tem uma comparação com a agricultura. Nós plantamos a nossa lavoura, vereador Daniel, e nós cuidamos da nossa lavoura, né? Então, este projeto, Cidades Educadoras, Geoparque, é nós, a sociedade, que tem que tomar conta, como se ela fosse uma lavoura onde nós vamos colher o nosso alimento para que cada vez mais ela cresça, se desenvolva e produza bons frutos. É nesse sentido que a gente pensa trabalhar. E a nossa bancada do PDT, como toda a casa aqui com certeza, está engajada nesse projeto. Um projeto importante, um projeto que busca o planejamento da nossa cidade, busca o planejamento urbano, busca o meio ambiente, já que hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente e nós temos que cada vez mais cuidar do nosso meio ambiente para as gerações futuras não serem prejudicadas mais tarde. Então, isso são projetos importantes que vêm para o desenvolvimento de nossa sociedade, do nosso município. E nós, junto com a sociedade, temos que trabalhar. É como disse a professora Marilisa, não é uma pessoa só, não é só lá dentro da escola ou dentro da Secretaria da Educação que se vai conseguir fazer um trabalho bem feito. A sociedade tem que participar. Nós temos que cuidar da nossa cidade. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um, né? Por exemplo, nós vamos pegar a rua tal, né? Hoje a calçada, o dever de quem tem que limpar a calçada é do dono do terreno, do cidadão que mora naquela casa, naquele terreno. Se cada um fizer a sua parte, vai sobrar mais tempo para a administração pública e seus funcionários fazerem outros trabalhos. É nesse sentido, né? Porque a gente anda por cidades por aí afora e vê como são bem cuidadas, né? E nós temos que tomar tento, como diz o gaúcho, e cuidar da nossa cidade também. Fazer um trabalho em conjunto com a sociedade, abraçar junto essa causa para que possamos, desta forma, né, vereador Juscelino, fazer o melhor para o nosso município, para o futuro das nossas crianças e para o futuro do nosso de Nova Esperança do Sul também. Eu queria colocar aqui, parabenizar também o vereador Brasil, né, pelo importante projeto. É dessa forma que se trabalha, que a gente busca, né, no intento de cada vez mais melhorar, né, cada vez mais melhorar, né, aprimorar os nossos projetos para que eles venham a alavancar a nossa sociedade no intento de conseguirmos um desenvolvimento social e econômico cada vez maior. Meus parabéns, velho. Como também o vereador Magno falou aqui, numa emenda da emenda do PL, de R$300 mil. Então são emendas importantes que vêm para se juntar nesse projeto todo de embelezamento da cidade, fazer o calçamento, embelezando a cidade de uma certa forma, né? Melhorando a estrutura da nossa cidade, né? Como assim vários deputados, né, trouxeram emendas aqui, mandaram emendas para cada bancada aqui do PL, do PP, do PDT, até do PT, do senador Paim, que veio 150 mil, que está por chegar aí, né, para a saúde, do Mota, do Afonso Mota, deputado federal, que já nos mandou 1.640.000 mil, né, em emendas nos últimos anos aqui. Então, tudo isso é muito importante, né? É isso que nós precisamos nos enganjar, trabalhar junto. Eu acho que aqui, numa Câmara de Vereadores, a gente discute, às vezes tem umas discussões mais acirradas, mas essas discussões são para trazer futuramente um benefício cada vez melhor. Nós temos que trabalhar unidos, o município é nosso e é nós que temos que zelar por ele. Então, meus parabéns aí a quem hoje a professora também, a professora Adriana Zamberlan, né, que fez esse, da Cidade Educadora, aí, fez todo esse planejamento, toda essa palestra muito importante para nós ter o primeiro conhecimento de tudo isso que vai acontecer futuramente através desse projeto. Queria também aqui aproveitar a tribuna livre, né, para pedir, aí deixar já um pedido de providência aí, Suzele, sobre a reforma de um bueiro no Tarcísio Ribelato, lá no, onde desce para os Ribelato ali, no, tá? Isso. Também dizer que o do Poço Artesiano da linha 5 ali,
em 60 dias nós vamos ter um recurso. Nós estamos esperando um recurso que é do Estado, e para nós até tinha combinado de a Prefeitura, por exemplo, colocar um recurso, mas se ela colocar o recurso da Prefeitura, nós vamos perder esse recurso do Estado. Então vamos ter que esperar mais uns 60 dias para aproveitar esse recurso que vai vir do Estado. Também o pedido que fizemos, né, à Secretaria do Secretário da Agricultura, o Biasi, né, dos açudes aqui na linha 3, né, já estão começando a fazer esses açudes também. O transporte também para a Cidade Baixa, que a gente chama, né, que é São João, São Luís, Planalto e Rincão dos Lopes, também entrou em licitação hoje. Deve já ter saído, era hoje que ia sair a licitação. Não sei quem foi o vencedor, mas a licitação já saiu. O vereador Magno falou aqui da Água da Anitta, também entrou em contato aquele dia, no outro dia, com o Elton, o vice-prefeito. Ele disse que ia agilizar. Eu não falei com o Elton, mas amanhã eu vou falar de novo, né, porque não dá para deixar uma pessoa assim, né, sem água. Né? Também, o Daniel falou aqui da raiva, né, Daniel? Isso já faz uns dois, três anos que já vem se sucedendo. Esses morcegos, né, que transmitem a raiva, e elas também são perigosas aos humanos, né, porque também, né, os humanos também podem pegar essa doença da raiva, né? Então eu acho que temos que trabalhar num conjunto, fazer de repente uma reunião com a Secretaria da Agricultura, né, para nós ver o que podemos fazer nesse sentido. Também queria parabenizar a Sociedade do Planalto, né, pelo baile do cavaquinho que teve agora sábado passado, parabenizar lá o presidente Thiago e toda a sua diretoria, né, pelo grande baile, que teve um evento muito bonito lá, né, vereador Rodrigo. O vereador Cristiano também estava lá, foi um evento bonito, um conjunto manotaço, um conjunto bom, né, bom mesmo, né, parabenizar o Laércio Lima também, pela humildade dele, como ele faz esse trabalho dele, né, de empresário de música, de conjuntos musicais, onde lá ele levou um rapazinho daqui que toca gaita ponto aqui, né, que é o Vieiro daqui, que se apresentou lá e tocou muito bem, e trouxe um outro aqui da região de São Francisco, também que se apresentou e tocou muito bem, gaita pianada, né? Então é aí o Laércio dando essa oportunidade, apresentando aos conjuntos esses artistas da nossa terra e da nossa terra vizinha. Então é muito importante esse trabalho, parabéns para ele, obrigado e até a próxima oportunidade.
Agora passaremos para a pauta. Então posso dar tempo de liderança para a Lornete.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as gurias, nossa secretária aqui, o pessoal que nós está assistindo aí, o João Lemes, que é o chefe do Expresso lá, o jurídico nosso da Câmara, a professora Pide, a diretora, a Marilise ali, que fez uma bela explanação aqui, Marilise, e o Gugu, como é que é Gugu, né? Assim, ó, eu já até vou parabenizar a Marilise aí, a explanação que tu fez e a ideia, né, desse geoparque, a gente a recém está pegando. Eu até achei que a reunião que eu tinha que vir era amanhã, aí eu falei pro Dutti, não, mas era hoje, realmente tu me deu a convocação, era hoje, né, então a gente está pegando o que é, ó, por cima, assim, né, a cidade educadora, né, hoje, a primeira coisa hoje, e se nós não tiver educação, nós não vamos a lugar nenhum, né. Professora Pida, por isso que eu dou valor ao professor, porque começa por aí as coisas, né? Hoje nós temos num mundo virado aí e temos que correr cada vez mais na educação para mostrar o que é certo e o que é errado. Agora há pouco aqui falava, eu vou pegar uns deixos aí, o Daniel falava aqui que os caras meteram um caminhão em cima do mataburro. Isso aí tudo é o que quer. A consciência, a educação de uma pessoa, pelo amor de Deus, tá... Ele está ajudando ou destruindo as coisas. Né? Então, começa tudo por aí, né? Começa tudo por aí. Então, eu acho que a coisa tem que ser por aí. É organizar a cidade. É organizar a cidade. Realmente, nós vamos... A burocracia é organizar a cidade. E quem é que está na cidade? É nós. Nós temos que defender a nossa cidade. Nós moramos, nós tá nossos filhos, nossos netos, a família, né, os nossos amigos, e é por aí em diante. Né? Aqui, ó, eu quero falar em lâmpada aqui. Eu acho que realmente estão custando acertar a lâmpada. Tu bota uma lâmpada, daí o dia está queimada. Né? E eu até hoje falava com a Janaíta que tem lâmpada no interior, que botam e queimam em seguida. Até pedi para ela que botasse umas lâmpadas novas. E pedi também que botasse umas lâmpadas aqui na saída para a linha 3, ali, ó, tem até o calçamento, tem lâmpada. Para cima, até a esquina ali, que botasse mais duas, três lâmpadas. Que aí, quando tu tá entrando na cidade ali. Ó. É, tem uns moradores que moram quatro lá perto do galpão, do Cabecinha, e não tem lâmpada. Agora, quando vinha lá para cá, eu enxergava. Isso aí é organizando, né? Bota duas lâmpadas lá, por exemplo, já começa a melhorar as coisas, né? A água aqui que falaram da mulher ali, ó, eu falava com ela hoje de manhã, até ela estava bem ruim em casa, deu uma dor de cabeça desde ontem mesmo, estava bem ruim, e ele me disse que estavam comprando os canos, tinham comprado para botar a água da mulher ali. Eu acho que é válido, né? A mulher de idade tem que ter um pouco de consideração com ela. Aqui o Daniel falou aqui da raiva, realmente, Daniel, eu acho que a gente tem que procurar de ir no foco, né? Tu vacina, mas daqui a pouco tem que ter uma equipe aí, eu não sei quem, né, que a inspetoria deve ser começar com o Jaguari, com o Maneco ali, de começar para descobrir, porque realmente hoje a situação é crítica. E tu perdendo o gado fica mais crítica ainda, né? Então tem que achar um meio de achar o foco, né? Aqui eu queria dizer que foi feito um belo patrulhamento. Começaram aqui hoje de manhã, é para ver como rende, né? Se tu pegar a estrada boa, eles pegaram de manhã aqui, foram até a linha 1 aqui, saindo daqui para a linha 3, foram até a linha 1 e voltaram até meio-dia. E ficou 10. Quando é 8, mas quando é 10, né? E aqui falava em roçadeira, o Daniel aqui me critica e eu bati muito em cima, a professora Pida, eu preciso uma mão. Uma vez eu dizia lá em Santiago, no jornal, para o João Lemes, aí eu ganhei um livro dele, né? E eu dizia que a nossa faixa aqui até o Curuçu é um revólver engateado, eu disse para ele. E realmente é verdade. Né? Então, por isso que eu venho bater em cima do prefeito aí, cobro da roçada. Já era para ter roçado isso aí. Já era para ter roçado porque, assim, ó, tu dá outra visibilidade. Tu tem outra visão no trânsito, assim, ó, né? E assim é no nosso interior aqui, ó. Eu disse ontem aqui, Bando Planalto, aqui, assim, roçado, tem outra visão, assim, ó, melhor para patrolar, melhor para tudo, né? Então, eu critico aqui até o meu governo. Tem que fazer as coisas e dar visão, né? O trânsito hoje é tudo, né? Trânsito, tu tem visão, agora tu não tem visão aqui, ó, cheio de curva, que nem nosso asfaltozinho aí, ó, quando tu vê, não tem mais o que fazer, já, quantos amigos perdemos aí, né? Então, tem coisas que tem que se antecipar. É, depois que acontece, bah, tivesse feito, vamos correr atrás, nós temos condição de fazer. Eu acho que era mais ou menos isso aí, e devolvo a palavra mesmo.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 59, de 22 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 59, de 22 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2018 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e os demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária do profissional médico plantonista, imprescindível para o atendimento na área da saúde. O contrato administrativo de pessoal número 10 de 2018, autorizado pela Lei Municipal número 1714 de 2018 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com o médico plantonista, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. A renovação do referido contrato deve-se ao fato de que o médico atua como plantonista na Policlínica Municipal, o que é indispensável para o atendimento da população da Nova Esperança do Sul, conforme memorando número 1310 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da saúde, diante da falta desses profissionais nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por essa Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 3 de julho de 2023, assim como todas as demais circunstâncias práticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2023. Elton Odirley Spagnolo, Prefeito Municipal em exercício.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do Progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança. Cumprimentar o jornalista João Lemes, que não estava presente na hora que eu falei na tribuna. Agradecer a presença dele aqui. Aqui quero continuar o que o vereador Sadi falou, que é sobre a roçada, né, Sadi? A gente cobra, porque é uma coisa importante ali. Até essa semana passada eu fui a Santiago e vi que a 287 está sendo roçada, então olha o tamanho, olha a extensão que estão fazendo na roçada na 287. Aqui fica até vergonhoso para nós um trechinho de 12 quilômetros, né, e não ser feito o serviço. E aí fica quem aqui? O vereador de palhaço, né? Mas vamos esperar que saia essa semana, que essa semana marca limpo, né? Então aproveitar, porque depois que chove, aí não dá para fazer o serviço. Também quero reforçar o pedido aqui para o aterro lá daqueles terrenos lá na Padre Abraão, né? Eu já vi que estão fazendo aterro, mas que intensifiquem ali, né? Para o quanto antes as pessoas poderem começar a fechar os terrenos, começar a dar jeito, né? E também reforçar o pedido também para liberar a documentação do bairro lá dos terrenos lá do bairro Centenário, que também estão bem enrolados, fica 30 dias, mais 30, e esses 30 dias final nunca chega. Então, as pessoas ficam cobrando, já foi uns quantos 30 dias já que vem passando e nunca é liberado esse terreno ainda. Então, é importante que sejam liberados quanto antes para essas pessoas começarem a sonhar com a casa própria. Era isso, senhor presidente, e agradeço a atenção de todos.
Próximo líder do PL. Não vai fazer uso. Pessoal, depois que encerrar a sessão, gostaria que vocês ficassem aqui com o João Lemes. Gostaria de conversar com nós. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 5 de junho de 2023.
Yes. chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso ter, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, claro, trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais. Eu quero ser ao teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, pra você.
Colchões na rede Toclar. O melhor colchão na Toclar também tem o melhor preço. Tá imperdível. Diversos colchões e conjuntos box com preços inacreditáveis. Chegou a hora de renovar ou comprar aquele tão sonhado colchão novo. Você merece dormir bem. Aproveite até o dia 15 de junho. Não perca a chance de aproveitar o feirão de colchões Rede Toclar.
Loja Centro e você, uma parceria de sucesso. Ligue agora para o 3250-1002 e aproveite.
Oi, cedo pode perder o arraia mais esperado do ano. É o arraia do Colégio Zé Berincá.
Dia 17 de junho.
No ginásio esporte, a partir das 19 horas. Lá vai ter pipoca.